E agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus.
A paz do Senhor.
Pode se sentar. Eu e a missionária Tatiana vamos louvar o Senhor com mais um repertório. Agradeço a Deus por estar aqui pela primeira vez para poder ministrar a palavra de Deus. Agradeço ao evangelista que é pastor da congregação, pastor João, a todos os obreiros pela receptividade, a igreja de Deus. A saudação de bem-vindo extensiva a mim e a todos os irmãos que me acompanham. Eu fico muito feliz de poder estar em uma congregação onde a presença de Deus é real.
Amém.
Você sabia que Deus está aqui?
Amém.
Você já sentiu Ele hoje? Eu posso dizer que eu senti. Deus está aqui. Vamos louvar o Senhor.
Aleluia.
Você glorifique a Deus. Você exalte ao Senhor. Hoje Ele decidiu falar com você.
Não tem que pensar, não tem que dar mal.
Bíblia, abra ela no, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 5. Um tema foi me passado, um tema sugestivo, mas Deus me dirigiu a esta reunião, a esta carta. Não estou desclassificando o tema, mas sou uma pessoa que obedeço muito à voz do Espírito Santo de Deus.
Aleluia.
E para esta noite, Deus tem algo especial.
Eu creio, Senhor.
Deus quer falar com alguém através desta palavra.
Amém.
Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 até o versículo 5. Os irmãos encontraram, podem dizer amém?
Amém.
Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se desobedece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal.
Obrigado, missionária Tatiana. Os irmãos, por gentileza, podem tomar os seus assentos. O apóstolo Paulo era um estudioso da palavra de Deus. Era uma pessoa que tinha base, tinha conhecimento de causa. Alguém que aprendeu aos pés de Gamaliel. Uma pessoa que perseguiu a igreja de Cristo por muito tempo. Ora, Paulo era um que defendia as leis. Era, ao seu ponto de vista, contra heresias. Quando surgiu o cristianismo, Paulo quis defender a lei de Deus, ao seu ver, inibindo as teorias aparentemente naquela nação. Paulo lutou muito contra o povo de Deus. Era radical nas suas colocações, mas era alguém que, na sua dedicação, ele primava por ser zeloso. Só que Deus permite muitas das vezes passarmos por situações e depois nos chamar. Saulo foi alguém que estava na morte do diácono Estevão. No tempo que a igreja recebeu o Espírito de Deus derramado sobre o seu povo. E aqui eu abro uma aspas. Hoje nós estamos muito aquém. Uma liberdade religiosa maravilhosa. E não mergulhamos no poder de Deus. Parece que temos vergonha, senhores, de falar em mistérios com Deus. Parece que temos vergonha de dar um glória a Deus, de dar um aleluia, de levantar as nossas mãos e glorificar a Deus. Temos vergonha. Mas o povo, quando recebeu o Espírito de Deus, que classificamos como amigo, o Espírito Santo, ele geme por liberdade. Ele geme para usar vidas neste século presente. Ele quer encontrar pessoas voluntárias que colocam o seu coração na obra, sem receios, sem medo, sem reservas. Saulo era zeloso. Só que quando a igreja foi cheia de Deus, da autoridade do Espírito Santo, quando Deus chacoalhou Jerusalém, cumprindo a promessa de Jesus, dizendo: ficai em Jerusalém, e do alto vocês vão ser revestidos. Mas peraí, por que revestido? Porque os discípulos já tinham conhecimento, já tinham a base, ou seja, estavam vestidos com a palavra, estavam vestidos de ensinamento, estavam vestidos de orientação. Mas faltava algo: o revestimento. Vocês vão ser revestidos de poder. Aí vocês vão ser minhas testemunhas, disse Jesus, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em toda a Samaria e até os confins do mundo. Foi a promessa de Deus. Mas esta promessa, ela também se defere na nossa realidade. Ficai aqui em Joinville, vocês vão ser revestidos de poder, serão minhas testemunhas em Joinville, Santa Catarina, no Brasil e até os confins do mundo. É a promessa. Eles foram cheios. É interessante, obreiros, ministros de Deus, que naquela época não tinha sonorização. Naquela época não tinha bancos confortáveis, mas o barulho foi tão grande. Aqueles 120 irmãos foram tão cheios de Deus que o barulho foi estrondoso. Em uma festa da cidade, a festa da colheita, a festa do Pentecoste, foram tão cheios que parou a cidade.
Aleluia.
Esses camaradas beberam vinho. Olha lá, estão todo mundo bêbado. Só pode. Não tem condições. Olha, olha, que é aquilo, meu Deus? E uns cutucavam: mas eles estão falando na nossa língua nativa, no nosso idioma. Que é isso? Meu Deus, mas não são pescadores? Jesus cumpriu com a sua promessa, que a descida do Espírito de Deus impactaria aquela cidade. Desde então o Evangelho começou a criar proporções, crescer, e Saulo começou a perseguir a igreja de Deus. Saulo reprimia o povo de Deus com a autorização das autoridades religiosas daquela nação. Mas um dia Deus decidiu dar um ponto final. Saulo era doutor. Conhecia as leis de Deus. E o incrível, meus irmãos e obreiros de Deus, que ele zelava por aquilo que ele aprendeu. Mas um dia Jesus teve um encontro com ele. Daí se canta muito, né? De perseguido ou perseguidor a perseguido. Na verdade, ele apenas colheu o que plantou. Pastor Fabiano, quando viemos para Cristo, Deus esquece todos os nossos pecados. Correto. Perfeito. Mas o que você plantou na ignorância, você vai colher. É a lei da semeadura. Deus não vai revogar a sua lei. Ele vai passar todas as provas contigo, mas não vai revogar. E aqui encaramos ele indo para Damasco, para prender os crentes. E eu paro, senhores, para refletir nesta realidade. Hoje, com tanta liberdade que temos, os irmãos, quando vi aquele bando de soldados, eles tinham que correr. Eles tinham que se esconder. Eram presos, torturados. As irmãs eram arrastadas pelas ruas, pelo cabelo. Os maridos eram chicoteados e torturados. As crianças, torturadas. Em nome de uma religião. Em nome de um conceito. Mas naquele dia, Deus marcou encontro com Saul. O sol foi coberto por um grande resplendor. A Bíblia não registra, mas Saulo, pela teoria ou pela lógica, caiu do cavalo.
Literalmente.
Com a boca em terra. Peraí, não era o grandão. Mas ele zelava pelas leis. Não era o poderoso. Não era o magistrado respeitado. Caiu com o rosto em terra. Mas espera, ele era treinado em guerras, mas perante Deus, pode ser o mais experiente que for, afrontou Deus, cai com o rosto em terra. Saulo, Saulo, por que Saulo? Tu acha que vai prender o meu povo? Eu estou traduzindo a lógica. Tu acha que meu povo é limitado a ter a sua vida algemada? Pensa. Tu acha que meu povo é limitado a isso? O interessante é que Saulo notoriamente pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu acredito que, se eu não ouvi mal, o pastor disse que eu tinha liberdade do Espírito Santo, correto?
Amém.
Ele disse amém. Ou seja, concordou. E quando diz amém, é assim seja. Ou seja, manda bala. Que hoje em nossos altares, em nossas celebrações, em nossos dias, estão como Saulo, não convertido, como Saulo, que não tem misericórdia do semelhante, como Saulo, que se acha o grandão. Eu prego melhor, eu canto melhor, eu executo o trabalho melhor que todos. Cuidado, viu? Este tipo de Saulo pode ir com a cara na poeira. Ninguém é melhor do que ninguém. Perante Deus, somos todos iguais. Embora temos hierarquias, pastores, evangelistas, presbíteros, diaconado e cooperador. Mas ninguém está acima de Deus.
Aleluia.
E o único que tentou ficar acima de Deus foi expelido.
Aleluia.
Eu estou
estou sendo guiado na certeza pelo Espírito de Deus nesta noite para te trazer um alerta. Seja o Saulo convertido.
Glória a Deus, aleluia.
Quem és tu, Senhor? Eu sou Cristo, a quem tu persegue. Saulo perdeu a visão física pelo resplendor da glória de Deus. Pense, senhores, vocês já olharam para o sol, né? Ao meio-dia, aquele solão. É, igreja, vocês já olharam para o sol. Eu, quando enxergava, olhei para o sol, aquele sol. É bonito de ver ao meio-dia, né? Você não aguenta 5 segundos olhando para ele. Mas o resplendor de Jesus foi mais potente do que o sol ao meio-dia. Saulo perdeu a visão. E agora, Senhor, para onde que eu vou? Vai pela rua direita. Vai na casa de Judas, Tadeu. E aí, Judas? O que que eu faço? Vai orar. Judas, e agora? Fiquei cego, Judas. Vai orar. E Deus desperta um dos seus filhos, Ananias. Vai orar para o Saulo. E Ananias tremeu na base. Quem não ia tremer? Eu era um. Senhor, eu orar para o Saulo, não. Pelo amor de Deus. Eu? Não. Foi a reação de Ananias. E o que me deixa um pouco indignado, senhores, perdão da palavra, é que pregadores vêm e metem o pau na Ananias, né? Mas será que se tivéssemos na condição, nós iríamos? Não iríamos. Ora, se qualquer luta, qualquer batalha, entre aspas, nós já corremos de Deus, nós já queremos evitar a casa de Deus, imagine uma perseguição religiosa. Todos os dias eu recebo lá na Rádio Unidos para Vencer de comunicação e-mails de pessoas que ouvem o culto do Brasil escondido em containers. Porque a internet, senhores, tem gente que usa para maledicência. A Rádio PV leva a palavra de Deus para os 4 cantos do mundo. Nesses últimos dias eu recebi dizendo: olha, aqui se falar de Jesus você é preso. E eu perguntei: mas como você descobriu a rádio? Foi uma amiga minha do Brasil e eu espalhei para todos aqui. E quando chega a hora do programa, é colocado fone de ouvido no celular. E o povo chora ouvindo o programa de rádio, ouvindo as ministrações. E nós com tanta liberdade de falar em mistério, de profetizar, estamos como Saulo, não convertido, com inveja do irmãozinho que canta, com inveja do irmãozinho que prega, com inveja da irmã que faz o solo do departamento de oração. Meus irmãos, está na hora de nós se autodespertar, pedir um reavivamento para Deus. E o mais incrível, que chega no altar dizendo: eu amo as almas.
Glória a Deus, aleluia.
Eu amo as vidas perdidas. Vamos até lá fora evangelizar, mas quando trazemos para dentro, e Deus lapida, Deus dá um banho de glória, passa o seu sangue carmesim, e esta pessoa começa a desenvolver talento. Pera. Esse aí não pode ir muito além.
Aleluia, Deus.
Saulo não convertido.
Aleluia.
Eu me recordo, eu conto isso geralmente nas igrejas que eu passo, ministrando a palavra de Deus, que quando eu comecei a pregar, eu perdi a visão física no ano 2000, e eu comecei a pregar a palavra de Deus em 2002. Chegou um irmãozinho na minha congregação dizendo: Deus mandou hoje convidar o Fabiano pregar na minha igreja. Ele vai. Meu dirigente olhou: mas ele é cego. E eu escutei lá na mocidade. Depois do culto veio o dirigente local e o pastor da igreja que eu ia pregar. Irmão Fabiano, senti de Deus convidar você para pregar na minha igreja. Vim pedir autorização para o teu dirigente. O dirigente olhou para mim. Fabiano, como tu vai pregar, rapaz? Tu é cego. Eu disse, não vou pregar com os olhos. Fique tranquilo. Eu vou pregar com a boca, com a minha voz.
Aleluia. Glória a Deus.
Quem está em mim está em você, meu querido. Fique tranquilo. Foi aonde começou a promessa de Deus de me levar para a ministração da palavra de Deus. Agora Saulo, o não convertido, acabou ali em Damasco. Imagina os soldados, o que é isso, meu Deus? A palavra de Deus não registra se eles vieram para Cristo. Mas uma coisa eu te garanto, se eles não vieram para Cristo, eles tiveram a experiência de ver Deus defender o seu povo. Saulo tinha duas cidadanias, era cidadão romano e também cidadão de Israel. E acelerando o processo, que é 9 horas da noite, Saulo foi levantado como um grande pregador, considerado o maior missionário daqueles tempos, abaixo de Cristo, obviamente. Um grande ministro da palavra de Deus que levantou muitas igrejas, mesmo na perseguição. Corintos era uma igreja cheia de dons, cheia de manifestações de Deus. Quer uma igreja avivada? Olha para Coríntios. Igreja que tinha os 9 dons. Profecia, revelação, interpretação, dom de maravilha. Era uma igreja completaça. Quem não gosta de uma igreja assim, nem o pastor isso. Só que a igreja de Coríntios tinha uma coisa. A falta de amor. Fazia parte dos seus membros. E aqui no capítulo 13, em especial, que lemos, o amor, ele é benigno, ele não suspeita mal, o amor é sofredor, o amor é tolerante, o amor sofre. Estou caminhando para a conclusão, porque se formos ministrar o contexto, iríamos levar mais tempo. Falamos tanto desta, essa fala amor é muito falada em nossos dias. Mas será que esse amor está em nosso peito, nosso coração? Será que este amor que tanto falamos, conseguimos cumprir? Amor às vidas. Quantos lá no teu trabalho sofrem e você está trabalhando e não fala de Jesus? Você vê as vidas derramando lágrimas muitas das vezes dentro dos coletivos da cidade e você não chega para esta pessoa dizendo: vai melhorar, Jesus tem obra com você. Jesus tem um plano na tua vida. É tão fácil. Falas que pode fazer diferença. Às vezes o teu irmão está aqui no teu lado, a tua irmã, mas o coração estraçalhado. Coração parece que vai arrebentar, não tem mais solução, tudo trancado. E você está vendo o semelhante do seu irmão e não tem capacidade muitas das vezes de abraçar ele e dizer: estou contigo, estou aqui, eu estou pronto para te ajudar. O apóstolo Paulo deixa claro que o amor é muito maior do que os dons. Peraí, pastor Fabiano, você não gosta de dons na igreja? Eu amo e tenho saudade. E não é saudosismo não, senhores. É saudade mesmo. O saudosismo, ele é aquele crente que olha para trás, nossa, lá no passado Deus fazia isso, né, senhores? Lá no passado Deus fazia maravilha. Não, eu tenho saudade porque Deus tem poder para realizar isso hoje. Deus tem poder para fazer isso agora. Mas falta em nós fé. Você já olhou para alguém hoje e disse, eu estou aqui para te ajudar. Estou aqui para enxugar as tuas lágrimas. O amor sofre, senhores. O amor é sofredor. É longânimo, ou seja, ele é paciente. Um jovem, em 2013, ele não vai ficar bravo comigo, porque ele está ouvindo esta gravação. Ele era um tocador de baile daquele tipo de arrebentar. Ele falava para mim, mas eu toquei um baile que foi bom demais. Eu, que bom, excelente. E um dia chegou para mim, rapaz, tu nunca contrariou, porque se fosse outros crentes por aí, tu vai para o inferno. Tu vai dar um abraço no cão. E tu só fala, tá bom, que ótimo, parabéns. O que você tem de diferente? Eu disse, eu tenho Cristo. Esse pode mudar a tua vida. Esse pode mudar a sua personalidade. Ou seja, trabalhar a sua personalidade. Se você dá liberdade para o mesmo. Ele olhou para mim, como eu faço isso? Reconheça Cristo como teu Salvador. Hoje é diácono, toca na igreja. A sua atitude fala mais alto. O seu amor não pode ser na teoria. Tem que ser na prática, povo de Deus. O tempo não me permite. Se coloque de pé. Posso orar, pastor? Ó, o pastor me deu liberdade. As igrejas que têm liberdade para o Espírito Santo é bom demais, né? Vem à frente, povo de Deus. Você que sentiu a palavra de Deus fermentar no seu coração, ferver na sua alma, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Mas não vem à frente para me agradar, não, viu? Não preciso disso. Eu quero você que foi tocado pelo Espírito de Deus. Missionária Tatiana, prepara mais um louvor, por favor. Nós vamos encerrar. Quanto tempo? Ah, minha irmã. Quanto tempo que ele está esperando o teu louvor? Quanto tempo? Deus já me mostrou coisas lindas aqui. Dons enterrados. Ele está esperando você colocar esse dom em prática.
Aleluia.
Você louva. Você tem um dom da palavra, mas tem medo de pregar. Hoje é o dia que Deus vai arrancar do seu peito o medo. Ele vai renovar a tua vida. Ele vai transformar você. Pode soltar o playback. Vamos louvar a Deus primeiro. Vamos louvar com a missionária Tatiana. E você vai ficar aqui na frente. Os irmãos não vão descer ainda. Eu quero que você adore a Deus. Fale com Ele. Ele é maravilhoso, não é? Ele é tão bom que falou com você hoje. Ele é tão bom que decidiu trazer você aqui.
Aleluia.
Mesmo cansado, cansada do seu dia fatídico de trabalho. Mas a alegria dele está aqui. A alegria do Senhor é ver nós alegres. Ou seja, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando ele está alegre com seus filhos, ele dá força para vencer. Eu quero glorificar a Deus. O Espírito Santo está aqui. Medite. irmãos cantassem, mas medite. Faça essa oração para você. Esse louvor é uma oração. Faça para você. Ele está aqui para te socorrer nesta noite. Medite. Ele está aqui. Você acredita nisso?
Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus.
Ele é teu amigo. Ele está aqui para te consolar nesta noite. Ele está aqui para mudar a tua história. Ele está aqui para fazer você diferente. Ele está aí no teu coração dizendo: glorifica o meu nome. Ele está aí no seu coração dizendo: pode derramar essas lágrimas presas nos seus olhos. Ah, aleluia. Rabacanto, rabachanda, rabagai. Tuibi kala, surimi comanda, rabacala, xandarai. Abanturimi comanda, rachanda, rabacala, musurianda, labaia. Ele está aqui. Jesus já está renovando. Jesus já está fortalecendo, enxugando as tuas lágrimas, não é verdade? Ele é o Espírito Santo, seu amigo. Aleluia, ele é seu amigo. Ele está aí no teu ladinho dizendo: deixa eu agir, deixa eu usar você, deixa eu renovar teu ministério, deixa eu fazer obras, deixa eu agir no teu coração, vai, deixa eu agir.
Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, seu amigo e fiel consolador.
É o momento de você sentir mais a presença dele. Terra, aleluia. Eu sinto a presença dele aqui. Não é uma emoção, não é emoção, não. Você vai fazer diferente hoje. Os obreiros vão descer, por favor, se for possível, é claro. Vão colocar a mão sobre a fronte deste povo, desses irmãos e irmãs que estão à frente deste altar. Pai, muito obrigado. Obrigado, meu Deus, por esta noite sublime, esta noite maravilhosa. Através do teu Santo Espírito, Senhor, trouxe a tua palavra, segundo a orientação do Senhor. Te agradeço, ó Pai, pela administração desta igreja. Te agradeço, meu Deus, por cada irmão, cada irmã que vieram a este culto para glorificar o teu nome, para prestar um culto de adoração. Vieram para este povo com a vontade e desejo de ouvir o Senhor falar. Pai, eu clamo a ti, meu Deus, pedindo que tu venha intervir na vida de cada irmão, de cada irmã, que tu possa, ó Pai, abençoar este teu povo povo que muitas das vezes, ó Pai, cansados, vem até a tua casa para prestar adoração. Entra, meu Deus, nesta casa agora. Entra nesta vida, meu Pai, que esteja com enfermidade. Vai curando, meu Pai. Vai tirando todas as impurezas, todas as tristezas, todo aquilo que atrapalha esse irmão, essa irmã de seguir em frente. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo toda maledicência, todo aquilo que vem atrapalhar os teus filhos para ter progresso nesta vida. Abençoamos também, ó Pai, todos os ouvintes da Rádio Unidos para Vencer de Comunicação, que tu possa, ó Pai, abençoar todo o nosso povo que ouve, ó Pai, tanto no Brasil como no exterior. Dai a tua bênção, meu Deus, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.